Comunicando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Cuidar da saúde é uma atitude que deve ser tomada diariamente para evitar doenças e, claro, manter uma vida mais equilibrada. No entanto, muitas vezes, devido à rotina cada vez mais agitada, as pessoas acabam se esquecendo do cuidado que deveriam ter com a saúde. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista e clínico geral. Dr. Silvio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Cuidados e prevenção às doenças. Muitas pessoas não sabem o ponto inicial onde deve se procurar um médico. O que o senhor indica? É acompanhamento rotineiro, né, doutor? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Muito bom falar com você e com os ouvintes do Manhã na Rio. Você sabe que eu sou de uma época da medicina, eu entrei na faculdade na UFRJ nos anos 70, em que o bom médico era aquele que fazia o diagnóstico com rapidez. Evidentemente que fazer um diagnóstico com rapidez é importantíssimo, mas mais importante é você procurar ensinar as pessoas o que fazer para não ficarem doentes. Porque prevenir, já diz o ditado, é melhor do que remediar. Olha o remédio aí. Então a gente vai ensinar a prevenir, dando algumas dicas importantes para os nossos ouvintes.
Tá certo, doutor. Ô, doutor Silvio, a gente sabe que hoje, né, muita gente precisa de plano de saúde. E a pessoa com plano de saúde, ela rotineiramente ela faz os seus exames. Antigamente a gente tinha um médico de família, antigamente tudo era mais fácil, né, doutor? Médico de família, serviço público de mais qualidade, as pessoas realmente necessitadas tinham um melhor atendimento. Hoje a situação é muito mais complexa, então quem não pode pagar um plano de saúde para fazer exames rotineiros é obrigado a ficar com o SUS, que o SUS ainda é, né, doutor? Com toda a dificuldade que a gente tem, um dos maiores programas de saúde do mundo. O SUS é reconhecidamente no mundo um dos maiores programas de saúde que existem. Agora, como fazer para melhorar isso e para que as pessoas também possam ter uma melhor qualidade, que possam fazer seus exames? É preciso melhorar muita coisa nessa questão ainda, né, doutor?
Certamente, Ricardo. Veja bem, por que o SUS é considerado o melhor programa? Porque ele é o único programa universal. Em qualquer país que você vá, não é a população toda que tem direito à assistência, por incrível que pareça. A pessoa desconta para poder ter direito. Aqui no Brasil, se um indivíduo estrangeiro aportar no caso do Porto com uma crise de apendicite, meu colega lá do CER do Souza Guiar vai encaminhá-lo lá para o Souza Guiar, o cirurgião vai operá-lo, custo zero. É um sistema universal. Agora vamos lá. O que a gente tem hoje? O programa de saúde da família, que evidentemente está longe de funcionar do jeito que nós idealizamos. É a prevenção, é o tratamento do diabetes, é o tratamento da hipertensão, do colesterol. Procurar orientar as pessoas a não adoecerem. É aquilo que eu estou falando aqui. Você sabe que a principal causa de morte no mundo inteiro são as doenças chamadas cardiovasculares. Resumidamente, é o infarto do coração e o derrame cerebral. Isso é o que mais mata. E desde os anos 50 que se pesquisa o que está associado a isso. E nós já temos reconhecidamente alguns fatores de risco. Por exemplo, um histórico familiar. Se você tem na sua história de família, pai, mãe, avós, que tiveram um infarto ou tiveram um AVC, procure que seja o programa de saúde da família, faça exames de rotina. Às vezes o diabetes é facilmente diagnosticado. 30% da população no Brasil tem pressão alta. Metade não sabe que tem. E por não se tratar, aumenta o risco cardiovascular. Se você tem histórico familiar de doença cardiovascular, pratique exercícios com regularidade e evite, de qualquer maneira, fumar, porque o tabagismo é outro fator de risco associado. E tem fatores de risco que a gente não consegue mudar, né? Por exemplo, é mais comum no sexo masculino do que no feminino. Não tem como mudar meu gênero. Por mais que os transgêneros hoje estejam em atividade, o indivíduo continua tendo um risco maior, mesmo tendo mudado do gênero masculino para o feminino. A idade, a carteira de identidade era cruel, né, Ricardo? À medida que o tempo passa, o risco aumenta. Então, esses fatores de risco a gente pode controlar os que são evitáveis. Colesterol alto, tenho medicamentos para isso, faço uma dieta. Eu estou acima do peso, vou fazer uma dieta, vou praticar exercícios. Eu tenho pressão alta. No programa de saúde da família, mesmo para quem não tem um plano de saúde privado, eu tenho como receber, inclusive, o medicamento gratuitamente no posto de saúde. Diabetes é uma doença que, uma vez diagnosticada, tem acompanhamento regular com dieta e medicamentos. Se eu faço isso, eu diminuo o risco de vir a ter uma complicação. O grande problema é que, pelas dificuldades sabidamente existentes no nosso sistema de saúde, por ser universal, as pessoas falam, ah, eu não vou para o programa de saúde da família, não, eu vou ser mal atendido, eu não vou fazer exames, o que é pior. Pode ser muito bem atendido e fazer exames, mas a pessoa não vai. O ser humano vê o mundo desabando à sua frente, mas continua encostado na parede para poder ficar acomodado. A acomodação é um fator de risco para a doença. Então vamos procurar deixar de ser acomodados e vamos procurar levar um estilo de vida saudável agora nesse 2024 que está batendo nas nossas portas.
Doutor Silvio, além da questão cardiovascular, muito se fala também sobre o câncer, né? E existe meio de prevenir algum tipo de câncer? Outra coisa, outra questão, sobre o verão. As pessoas ficam preocupadas também com câncer de pele. Minha irmã Giane, inclusive, que mora lá em Rio das Ostras, está diagnosticada com uma manchinha no nariz, vai ter que fazer uma raspagem. Então, assim, é só no verão que a gente deve se preocupar com isso? É, em relação ao câncer de pele também, tem outros que podem ser evitados, doutor?
Veja bem, o câncer de pele, principalmente o tipo basocelular, eu tenho três tipos de câncer de pele, o basocelular, que é o mais comum, e felizmente é o menos agressivo. A gente faz a retirada da lesão e o indivíduo está literalmente curado, sem necessidade de tratamento posterior. Eu tenho o espinocelular, que é um pouco mais complicado, que requer um acompanhamento maior. E dos três tipos, o pior é o melanoma. Esse é uma complicação grande, é uma mancha escura, às vezes muda de tonalidade, que aparece na pele. O principal fator para o surgimento é a exposição excessiva aos raios solares. E pela quantidade de sol que nós temos no nosso país, não é gratuitamente que nós somos campeões mundiais desse tipo de câncer. O que fazer? Evidentemente, proteger as áreas, evitar o excesso de exposição ao sol. Use protetor solar, no mínimo 30, para você ter uma proteção adequada. Com relação aos demais tumores, veja bem, o câncer de colo uterino ainda é um câncer muito comum no Brasil, que pode ser prevenido pelo exame preventivo de Papanicolau, aquele que a mulher colhe no próprio programa de saúde da família. Detectou alguma alteração? O tratamento é rápido quando o câncer é diagnosticado nas fases iniciais. Eu tenho também, com relação às mulheres, de suma importância, o câncer de mama. O câncer de mama a gente ensina a fazer o autoexame da mama. Uma vez por mês, durante o banho, às vezes já com o corpo ensaboado para facilitar a palpação, a mulher deve ela própria apalpar suas mamas para ver se encontra algum nódulo, algum carocinho. Encontrou? Procure o ginecologista no próprio programa de saúde da família. O homem é o câncer de próstata, que ele deve ficar atento, principalmente a partir de 50 anos de idade. Convém ir ao urologista, fazer um exame de toque que é indolor e, eventualmente, se houver sintomas, o exame do PSA. O câncer de intestino está crescendo demais, tanto nos homens quanto nas mulheres. Recomendo-se uma colonoscopia a partir dos 50 anos para ambos os sexos. Agora o Ministério da Saúde resolveu baixar essa idade para 45, principalmente se houver histórico familiar de câncer de colo, do intestino, uma vez que também é um câncer que tem um determinismo genético. E o câncer de pulmão? Esse pode ser evitado na maioria das vezes se a pessoa abandonar o triste hábito de fumar. Eu acho que eu rapidamente esqueci os principais tumores que nós temos. Além disso, o vírus da hepatite B, que pode se associar à cirrose e ao câncer do fígado. Existe vacina para hepatite B até no posto de saúde. Professor, procurar e se vacinar é importante.
Tá certo, doutor. Sabe que nós somos refém do horário, né? Mais uma aula que o senhor nos deu aqui hoje, falando sobre cuidados de prevenção às doenças. Doutor Silvio, deixe o seu contato para que as pessoas possam entrar em contato com o senhor, para que possam saber mais detalhes sobre o que nós falamos hoje.
É, eu tenho mais de 250 vídeos no meu canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano. É gratuita a inscrição, óbvio, e a pessoa lá tem acesso a vários vídeos, a várias informações sobre saúde. São vídeos curtos, 10, 15 minutos, que permitem para as pessoas terem mais informações ainda. E o e-mail é consultório sem acento, dr de doutor Silvio. O Silvio do YouTube, o Silvio do e-mail é com Y, a moda antiga. @gmail.com, tudo em letra minúscula, feliz ano novo. E uma felicidade muito grande de reencontrar Ricardo Valverde na nossa nosso programa Amanhã na Rio. Foi uma alegria, um dos presentes que 2023 trouxe para mim.
Meu presente também, doutor, foi reencontrá-lo aqui. Muito obrigado, feliz ano novo, que ano que vem estaremos juntos. Obrigado pela sua pessoa, pelo que o senhor representa, não só na medicina, como também pela sua pessoa. Obrigado, doutor.
Abraço, Ricardo, para a família toda, um feliz ano novo para todos os ouvintes. 2024 com muita saúde. Paz. Amém.
Amém.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.